DW Noticiário.
Sexta-feira, dia 14 de agosto de 2015, saúda-vos António Cascais para esta emissão da manhã da DW África. As notícias. Na Guiné-Bissau, o líder do Parlamento guineense, Cipriano Kassamá, apelou ao presidente do país, José Mário Vaz, para que baixe as armas e ouça o povo que, diz, clama pela paz e estabilidade. No seu discurso de encerramento das sessões plenárias que vinham decorrendo desde o dia 18 de julho no Parlamento, que entra em férias até novembro, Cipriano Kassamá apelou a José Mário Vaz, como o mais velho que é, para que escute os clamores do povo. O partido PAIGC anunciou, entretanto, que vai voltar a indicar o nome de Domingos Simões Pereira quando for consultado pelo Presidente da República para formar novo governo. Várias vozes de países da comunidade de países de língua portuguesa pediram ontem diálogo e entendimento aos dirigentes guineenses. A missão da ONU na República Centro-Africana, a MINUSCA, já tem um novo chefe. O secretário-geral das Nações Unidas nomeou Parfé Onanga Anyanga para chefiar a missão da ONU na República Centro-Africana após a demissão do anterior líder na sequência de alegações de abuso sexual por Capacete Jesus. Ban Ki-moon reuniu-se na quinta-feira em videoconferência com os enviados especiais de 16 missões da ONU e afirmou que eles eram diretamente responsáveis pela manutenção da boa conduta e disciplina das suas missões. A República Centro-Africana luta para recuperar a violência sectária que alastrou pelo país após um golpe de Estado em 2013, tema que aprofundaremos no nosso Jornal da Manhã depois deste noticiário. Em Bruxelas, os ministros das Finanças da Zona Euro reúnem-se hoje à tarde para discutirem o terceiro resgate à Grécia, apesar das dúvidas que permanecem e da possibilidade de se optar no imediato por um novo empréstimo transitório. A Alemanha tem insistido que um programa de 3 anos tem de ter uma base sólida e que é preciso também para tempo para fazer uma análise profunda. Berlim quer, sobretudo, esclarecimentos sobre o futuro papel do Fundo Monetário Internacional, a sustentabilidade da dívida pública e a credibilidade das reformas, assim como das privatizações. Em Havana, Cuba, é esperada a visita do secretário de Estado norte-americano John Kerry, que se torna o primeiro chefe da diplomacia norte-americana a visitar a ilha caribenha em 70 anos desde 1945. Na capital cubana, Kerry vai presidir a cerimónia do hastear da bandeira da Embaixada dos Estados Unidos depois de mais de 5 décadas de corte de relações e terá um encontro com o seu homólogo cubano Bruno Rodrigues, assim como com dissidentes. Em Timor-Leste, o presidente da República, Taur Matan Ruak, pediu perdão em nome do Estado pelas circunstâncias que resultaram na morte do ex-guerrilheiro Mauk Moruk numa troca de tiros com as forças de segurança timorenses no sábado passado. Taur Matan Ruak apelou ao reforço da paz e das relações da amizade entre os cidadãos, à humildade, ao respeito mútuo e à confiança, realçando que episódios de conflito como o de Mauk Moruk não se podem repetir. Em Cabo Verde, abre hoje a 31ª edição do Festival Internacional da Música da Baía das Gatas. Esta abertura acontece no Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, com a Orquestra Nacional de Cabo Verde. O evento, que decorre anualmente na praia com o mesmo nome, dedica a edição deste ano aos músicos cabo-verdianos que a organização pretende homenagear sob o lema Nós Artista, Nós Orgulho. A fechar o primeiro dia, sob ao palco o cantor português de origem cabo-verdiana Olavo Bilac, que encerra o espetáculo juntamente com Quino Cabral, músico cabo-verdiano radicado na Holanda. No desporto, o destaque para o campeonato alemão de futebol, a Bundesliga, que terá hoje à noite o seu jogo inaugural. O campeão em exercício, Bayern de Munique, recebe nomeadamente o Hamburgo. No sábado e domingo realizam-se as restantes partidas desta primeira jornada. E em Portugal, o Sporting, sob o comando de Jorge Jesus, e o Tondela, em estreia absoluta no principal escalão do futebol português, dão também hoje o pontapé de saída da edição 2015-2016 da Primeira Liga. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
E são estes os nossos títulos deste jornal. Em Moçambique, Davis Simango promete dar novo fôlego ao Conselho de Estado, que diz tem estado adormecido. No Brasil, estudantes angolanos produzem vídeo de apoio aos jovens revolucionários detidos em Luanda. E a missão da ONU na República Centro-Africana já tem um novo chefe. E vamos diretamente a Moçambique, onde o líder do terceiro maior partido moçambicano faz parte do Conselho de Estado desde quinta-feira. Davis Simango promete trazer vida nova ao órgão que anda adormecido, segundo ele. Esta indicação, entretanto, é contestada pela RENAMO. Ouçam a entrevista.
Bom, eu penso que com a nossa entrada, naturalmente vamos mudar o rumo das coisas e vamos também mudar o rumo da abordagem de várias matérias nacionais. Porque o grande problema que existia é que os que participavam, muitos deles não apresentavam uma certa identidade dos interesses nacionais. Portanto, vamos naturalmente colocar as questões cotidianas, questões de visão com relação ao Moçambique, aspectos meramente políticos, económicos, sociais, problemática dos recursos naturais e outros aspectos que possam contribuir para o desenvolvimento do país. O que nós queremos é que, de fato, haja uma voz ativa e, sobretudo, uma voz que representa os interesses da população moçambicana.
Relativamente a esta crise instalada entre a RENAMO e o governo da Frelimo, que também está mergulhado numa letargia, o que é que pretende fazer?
É que o grande problema é que qualquer tipo de debate entre duas entidades é difícil e é impossível trazerem soluções imediatas. O que é que está a acontecer é que cada um procura mostrar a sua pujança. O interesse nosso é que, de fato, o Centro de Conferências aqui este ano deixe de ser o palco de debate. Não podemos ir construindo a nossa democracia com recurso a armas. Portanto, a regra de armas, a regra de pujança dite aquilo que é o caminho da democracia moçambicana. O que nós queremos é que, de fato, haja participação da maioria dos interesses moçambicanos, desde os políticos, a sociedade civil e outros interlocutores moçambicanos nesse processo. E nós pensamos que com a nossa presença no Conselho Constitucional podemos, de certa forma, contribuir para a paz, podemos, de certa forma, contribuir para a harmonia entre os moçambicanos e evitar que, de fato, que o diálogo fique fechado a sete chaves, como está a acontecer agora, em que cada um procura dar a razão a si mesmo e não há outras partes que possam dizer, sim, senhora, tivemos oportunidade de participar no encontro e o que nós estamos a notar é isto, onde é que há fragilidade, onde há fraquezas e como potenciar as oportunidades que possam ser criadas dentro da compreensão mútua no país amado.
A RENAMO diz que, à luz do critério da proporcionalidade fixado pelo Regimento da Assembleia da República, o seu partido não pode estar representado no Conselho de Estado. Isto corresponde à verdade?
Bom, a RENAMO está equivocada. E a RENAMO continua a cometer o mesmo erro de querer ser ela sozinha a voz do povo, ela sozinha a voz da oposição. E nós, como MDM, não podemos permitir que isto aconteça. As regras são claras, há uma representatividade, as contas, os coeficientes de cálculos todos estão limpos e indicam que o MDM tem por direito um assento. Se é que a RENAMO, de fato, lutou pela democracia, lutou pela expressão dos moçambicanos, não faz sentido que hoje a RENAMO continue a combater o MDM, quer no Conselho Constitucional, quer no Conselho Superior de Comunicação Social, quer nos órgãos, nos grupos de parlamentares. Portanto, nesse caso concreto, o MDM, de lei, constitucionalmente, tem acesso ao conceito de Estado e nós vamos continuar a lutar para isso. Tanto mais que é preciso compreender que a nossa Constituição, na altura que foi preparada, foi numa época da bipolarização política. Daí que isso fazia menção a essas duas figuras. Tanto o MDM está claro e vai estar no Conselho de Estado a partir da Assembleia da República.
Palavras de Davis Simango, líder da terceira maior força da oposição em Moçambique, em entrevista conduzida por Nádia Issoufou. E é precisamente este o nosso tema do dia, o papel do MDM e do seu líder, Davis Simango. Será que este partido tem preenchido bem o seu papel na oposição? Terão o MDM e o seu líder capacidade de acabar com a tradicional bipolarização da cena política em Moçambique? Envie-nos as suas mensagens por e-mail ou para o telemóvel da DW.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Continuação do Jornal da Manhã da DW, edição do dia 14 de agosto de 2015. No Brasil, angolanos publicam vídeo de solidariedade com os ativistas presos. Um grupo de jovens angolanos a estudar no Brasil juntou-se nomeadamente para a realização de um vídeo de solidariedade com os presos políticos do regime angolano e todos aqueles que são vítimas de perseguição e intolerância política em Angola. O nosso colaborador Manuel Ribeiro viu o vídeo.
José Gomes Rata, Isla Gessi, Marcos Mafon,
Albano Evaristo, Domingos da Cruz, Italiano Novo.
Liberdade já, Angola livre. É o título deste vídeo de solidariedade com os presos políticos de Angola, publicado nas redes sociais por um grupo de jovens angolanos a estudar no Brasil.
Nito Alves, Isaías Cassul, José Calupete.
A DW África falou com o mentor desta iniciativa, Osvaldo Gomes.
Quando vim para cá para o Brasil, tenho contato com pessoas que partilhavam os mesmos ideais do que eu. Solidarizamos com o pessoal pelo que está a passar lá em Angola.
Osvaldo justifica que fez o vídeo porque espera um dia voltar a Angola e não quer voltar a um país onde...
Se nossos filhos passem pelo que nós estamos a passar, queremos que eles encontrem uma Angola livre, não só do ponto de vista socioeconómico, mas do ponto de vista estrutural, cultura, educação e tudo aquilo que faz uma sociedade boa para se viver, espero que nossos filhos encontrem.
Por isso, a luta pela liberdade de expressão.
Uma Angola com mais liberdade de expressão, uma Angola em que as pessoas podem expor os seus sentimentos sem ter medo de represália. E decidimos fazer esse vídeo sob forma de protesto, não só por esse pessoal que está preso, como também por outras injustiças que o governo de José Eduardo Santos tem levado a cabo nos últimos anos.
Como é que vocês, estudantes aí no Brasil, vêem as notícias sobre Angola à distância?
É uma indignação muito grande e pior ainda quando você sabe o que está a passar e não consegue fazer quase nada para mudar.
Com o vídeo Liberdade Já, Angola Livre, Osvaldo Gomes espera incentivar mais pessoas para mostrarem indignação com estes acontecimentos.
Espero que com esse vídeo despertar para que outros irmãos que não partilham dos mesmos ideais ou que tenham medo de mostrar a cara, protestar aquilo que está mal. Espero que essas pessoas despertem e que tenham consciência do que está a passar. Quanto mais gente tiver noção daquilo que está errado, quanto mais gente tiver noção do que tem que fazer que é certo, quanto mais gente perceber que a hora é essa, melhor.
E é precisamente no panorama internacional que começam a aumentar as pressões ao regime angolano. Um grupo de 20 eurodeputados escreveu à chefe da diplomacia europeia a pedir uma condenação pública dos recentes acontecimentos em Angola. Manuel Ribeiro, DW.
A República Centro-Africana foi palco de crimes praticados por soldados ditos da paz. Os capacetes azuis terão cometido assassinatos e violações, inclusive de menores. A ONU já reagiu, demitindo o chefe da MINUSCA, a Missão das Nações Unidas na República Centro-Africana. Trata-se do diplomata de carreira, o senegalês Babacar Gaye. Ele fora obrigado a assumir a responsabilidade pelo comportamento de alguns dos, ao todo, 10 mil soldados, polícias e funcionários da ONU colocados no país. Em entrevista à DW África, Thierry Virculon, do International Crisis Group, comentou da seguinte forma a demissão do chefe da MINUSCA. Esta saída de um dirigente da ONU, por si só, não é nenhuma solução duradoura para os problemas da missão. E quando falo de problemas, não me refiro apenas a violações. Há muitos outros crimes e muitas outras coisas que correram mal com a ONU na República Centro-Africana. Este escândalo contribuiu e muito para a deterioração da imagem das Nações Unidas, uma organização que deveria garantir a paz e proteger a vida humana em regiões em crise. São pelo menos 57 os casos em que representantes da ONU são acusados de se terem comportado fora da lei desde que a MONUSCA iniciou o seu trabalho em 2014. Em 11 desses 57 casos, as acusações têm a ver com violações de menores. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnesty International, denunciara, por exemplo, um caso em que uma menina de 12 anos de idade terá sido violada por um capacete azul na sequência de uma rusga numa casa particular. A ONU prometeu investigar o caso. O interlocutor da DW, Thierry Virculon, recorda que houve outros casos de violência gratuita com várias mortes de civis que poderiam ter sido evitados. Virculon afirma que os soldados que são enviados para missões como a MINUSCA deveriam ser melhor selecionados. Não existem critérios de aptidão. Os soldados vêm de todo o mundo, mas no caso da MINUSCA, sobretudo de países africanos, como o Burundi, o Benin, os Camarões ou o Ruanda. Ninguém controla se os soldados são aptos e respeitam as regras da ONU. Até há bem pouco tempo, ninguém investigava casos de violações praticados por estes soldados. Como é sabido, até soldados franceses que não fazem parte da missão praticaram esse tipo de crime. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, prometeu que iria tomar medidas suscetíveis de evitar que este tipo de situação se repita. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E a Madalena Sampaio já está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Madalena.
Bom dia.
O nosso tema do dia tem a ver com Moçambique, mais precisamente com o MDM e o seu líder, David Simango. Será que este partido tem preenchido bem o seu papel na oposição? O que é que os nossos ouvintes responderam?
Temos várias respostas. Paito Oliveira Massada escreve que o MDM é um partido sério. Agora cabe ao Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, dar atenção aos membros do Conselho de Estado. Só assim teremos mudanças. Raimundo João Mesa também escreveu no Facebook que ainda é cedo para este partido, o MDM, enfrentar os dois beligerantes, mas é verdade que já tem ideias concretas para o povo moçambicano e estar no Conselho de Estado já é um bom passo, considera este internauta. Vestino Augusto Fundai, de Catandica, em Moçambique, diz que, tendo em consideração que o líder do MDM é um académico, provavelmente pode trazer uma nova dinâmica ao Conselho de Estado. O que nós não vamos querer é dançar a mesma música da RENAMO, o maior partido da oposição. Natalino Pompílio, de Moçambique para o Mundo, escreve este ouvinte. Ele acha que este partido ainda não é da oposição. Diz isto porque tem visto com muita tristeza as ações levadas a cabo por este partido, que lhe parece não ter ideias próprias porque nunca mostrou trabalho. António Macucha escreve que o MDM e o seu líder não passam de gente atrapalhada. É um partido afiliado da Frelimo, o partido no poder, e sem uma agenda política clara. O MDM é um partido que nasceu da fome do próprio David Simango em querer ser rico injustamente. A Frelimo apadrinha o MDM, mesmo sem um número suficiente de deputados para formar bancada. David Simango não tem espaço para fazer funcionar as suas ideias perante nomes como Chipande, Vaquina, Niusi, Gabuza, Chissano, Verónica Macamo, Margarida Talapa, Paunde e outros que não estarão lá fisicamente, mas as suas ideias estarão lá. É uma ideia defendida por este ouvinte. Vasco Vitorino Duarte, do Chimoio, Moçambique, escreve que o MDM é um partido que, apesar de não possuir armas, é um partido forte e é capaz de fortalecer a paz em Moçambique. Américo José Mangana, de Angola, diz que o MDM veio como partido histórico desde a sua fundação e é de reparar os esforços que tem exercido nas regiões onde governa como idealidade. Carlos Manuel diz que a África precisa de homens e de instituições fortes e as nossas intervenções devem ser desapaixonadas. Cascais, recebemos muitas mais mensagens, mas não vamos ter tempo de ler mais.
Pois é, muito obrigado. O Conselho de Estado tem estado apagado, diz David Simango, mas o MDM também tem estado um pouco apagado, dizem os observadores em Moçambique. E assim acaba mais um programa da DW. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.